O Tribunal da Comarca do Maio decretou prisão preventiva para 4 indivíduos suspeitos de envolvimento no tráfico de droga e sequestro. A medida de coação foi aplicada esta quinta-feira. Os suspeitos, 2 de nacionalidade cabo-verdiana e 2 de nacionalidade nigeriana, são acusados do sequestro de 2 jovens da localidade de Pedra Gonçalo. De acordo com uma fonte da Comarca do Maio, citada pela Infopress, os 4 indivíduos devem ser enviados à cadeia central em São Martinho, onde vão aguardar o julgamento. De acordo com a mesma fonte, o sequestro visava obter informações sobre o paradeiro de alguma quantidade de droga que, alegadamente, teria dado à costa nas praias da localidade. Os 2 reféns foram socorridos pela Polícia Nacional, que os encaminhou para a Delegacia de Saúde para receberem cuidados médicos e já receberam alta. 2 portugueses estão detidos na Indonésia por tráfico de cocaína, aguardam julgamento e podem incorrer em penas que vão da prisão perpétua até a pena de morte. De acordo com a RTP, em causa estão 2 quilos de cocaína que terão sido levados para a Indonésia por um jovem português de 21 anos, estudante de economia. A droga foi transportada de Lisboa via Dubai até Jakarta, onde foi interceptado pelas autoridades. Um jovem português que já estaria em Bali seria o destinatário da cocaína. Estão detidos a aguardar julgamento. Os jovens podem incorrer em penas que vão da prisão perpétua até a pena de morte. O Ministério dos Negócios Estrangeiros português garante que está a acompanhar a situação e a preparar uma visita prisional em Jakarta. Depois de quase um ano de guerra civil no Sudão, o país está a conhecer uma das piores catástrofes humanitárias da história recente. Alerta feito esta quinta-feira por uma responsável da ONU que denuncia a ausência de resposta da comunidade internacional. Em declarações no Conselho de Segurança, Adam Wasornu, do Gabinete de Operações Humanitárias da ONU no país, diz que, de todos os pontos de vista, a dimensão das necessidades humanitárias, o número de pessoas deslocadas e ameaçadas de fome no Sudão. O Sudão é uma das piores catástrofes humanitárias de que a memória recente. Estas declarações surgem poucos dias depois de a ONU ter reclamado um acesso sem entrave dos trabalhadores humanitários ao país, onde a população está à mercê de uma guerra iniciada em abril do ano passado entre o exército do general Abdel Fattah al-Burhan e os paramilitares das forças de apoio rápido do general Mohamed Daglo, antigo número 2 do poder, um conflito que, segundo a ONU, provocou milhares de mortos e mais de 8 milhões de deslocados. A este balanço acrescentam-se também cerca de 18 milhões de sudaneses que enfrentam uma situação de insegurança alimentar grave. A situação na capital do Haiti, assolada por gangues, passou de preocupante a extremamente alarmante à medida que as condições em Porto Príncipe continuam a piorar. Há registros de fome crescente e grave escassez de hospitais para tratar vítimas de tiros. As declarações foram feitas esta quinta-feira pela coordenadora humanitária da ONU no Haiti, Ulrika Richardson. A responsável afirma que é importante não permitir que a violência se espalhe na capital, da capital para o país.
Falando do Haiti por videoconferência, a coordenadora explicou que ataques orquestrados de gangues a prisões, portos e hospitais ocorreram nas últimas semanas, mas nos últimos dias, esses grupos fortemente armados têm avançado para novas áreas da capital. Há sofrimento humano numa escala alarmante, disse ela, descrevendo a tensão diária, os sons de tiros e o medo aumentando em toda a cidade. Ulrika Richardson declarou que estão em curso violações abomináveis dos direitos humanos, com mais de 2.500 pessoas mortas, raptadas ou feridas. Ela ressaltou que a violência sexual é galopante, com o uso de tortura e estupros coletivos contra as mulheres. Um total de 5,5 milhões de haitianos precisam de assistência no momento, dos quais mais de 3 milhões são crianças. A segurança alimentar continua sendo uma grave preocupação e 45% dos haitianos não têm acesso à água potável. A coordenadora humanitária disse que os voos apoiados pela ONU para o Haiti trouxeram alguns carregamentos de suprimentos vitais, incluindo bolsas de transfusão de sangue para hospitais que tratam de um número crescente de vítimas de tiros. Ao mesmo tempo, o aeroporto está fechado ao tráfego comercial, impossibilitando a importação de bens essenciais, incluindo medicamentos. O porto nacional está operacional, mas o acesso é difícil, pois as áreas circundantes são controladas por gangues. A Organização Mundial da Saúde, OMS, informou que menos da metade das instalações de saúde em Porto Príncipe estão funcionando na sua capacidade normal e há uma necessidade premente de produtos sanguíneos seguros, anestésicos e outros medicamentos essenciais. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
Na sequência da rápida deterioração da situação de segurança no Haiti, a Agência da ONU para Refugiados emitiu esta quarta-feira novas orientações legais para garantir que a proteção internacional de refugiados seja fornecida aos haitianos que precisam. A violência indiscriminada de gangues no país causou deslocamentos internos em larga escala. Quase metade dos 11,4 milhões de habitantes do país precisa de assistência humanitária. A polícia de Istambul está a usar alguns dos carros desportivos mais caros do mundo como parte da nova tentativa da Turquia de reprimir o crime organizado. Ankara espera escapar do escrutínio internacional sobre o branqueamento de capitais, uma vez que trabalha para atrair investimento estrangeiro. A reportagem é da Voz da América.
A polícia de trânsito de Istambul agora possui alguns dos carros mais caros do mundo. Os carros estão a ser apreendidos em uma operação de repressão nacional contra grupos do crime organizado envolvidos no contrabando de drogas e na lavagem de dinheiro internacional. Analistas dizem que a geografia única da Turquia tornou-a um centro ideal para o crime internacional.
A Turquia está entre os continentes. Então, quando se quer transferir uma mercadoria que é ilegal, pode ser droga ou etc., não importa, deve dar um passo aqui na Turquia. E, neste sentido, a maioria dos grupos criminosos na Europa, nos Estados Unidos ou na América do Sul, bem, eles têm uma ligação com os que estão aqui na Turquia.
Muitos dos detidos são figuras do crime internacional procuradas pela Interpol, provenientes da Europa, Ásia e Estados Unidos. Analistas dizem que os controles financeiros frouxos da Turquia também tornaram o país atraente para o crime organizado.
Venha, traga dinheiro, traga diamantes, nós realmente não nos importamos. Basta verificar na fronteira ou depositar em um banco. E nunca faremos perguntas. Esta parte de nunca fazer perguntas viola completamente o espírito da legislação global contra a lavagem de dinheiro.
A Organização Internacional de Combate ao Branqueamento de Capitais, o Grupo de Ação Financeira, o GAF, colocou a Turquia na sua lista cinzenta de países que não conseguem combater o branqueamento de capitais em escala mundial. A repressão da Turquia ao crime organizado, juntamente com o reforço dos seus controles financeiros, fazem parte dos esforços para se retirar da lista de criminosos e reduzir o seu impacto econômico prejudicial.
Os bancos comerciais e os fundos globais estão relutantes em fazer negócios com um país que ainda está na lista cinzenta, porque, você sabe, há muitas sanções. Na minha cabeça, digamos que 20% das instituições que de outra forma estariam interessadas em investir na Turquia provavelmente não conseguirão fazê-lo devido a receios de conformidade.
O governo turco considera que o aumento do investimento internacional é fundamental para resolver os problemas econômicos do país. Isso significa que a repressão ao crime organizado provavelmente continuará e que a polícia de Istambul poderá continuar a receber mais desses carros sofisticados.
A Turquia combate o crime organizado para limpar a sua imagem.
Pode ouvir e subscrever este programa em radiomorabeza.cv, no Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer e em todas as principais plataformas de podcast.